Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o professor João José Caluzzi sobre a obra Stephen Gray e a descoberta dos condutores isolantes, tradução comentada de seus artigos sobre eletricidade e reprodução de seus principais experimentos. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do projeto ProPG Digital. Professor, parabéns pelo seu livro, né, ter sido selecionado, esse projeto, estar nessa caminhada, né, dos livros digitais, né, que a Unesp vem percorrendo há alguns anos. E especificamente esse projeto, conta um pouquinho para a gente como que ele surgiu e em que ele consiste.
Esse projeto surgiu da iniciação científica do Sérgio Boss, né? Na época ele era aluno de iniciação científica meu, com o projeto da FAPESP, e com o passar do tempo ele aprimorou esse projeto, ele defendeu o mestrado e agora o doutorado, e esse trabalho especificamente de Stephen Gray, traduções comentada, é fruto do trabalho de doutorado do Sérgio Boss, que foi orientado pelo professor André Assis, que também é um dos autores do livro, né? Então, esse livro mostra bem, né, a importância de investir na iniciação científica e como esse trabalho pode ser bastante produtivo ao longo do tempo.
Para quem não conhece um pouco o Stephen Gray, você poderia fazer um pouco uma introdução sobre ele, a importância da obra dele?
O Stephen Gray foi um estudioso sobre eletricidade, né, em inglês, né, do século 18, né. Então, os primeiros trabalhos sobre diferenciação entre isolante, condutores, o que é um material elétrico, não elétrico, né, foi realizado por Stephen Gray, né. Depois do trabalho dele, a gente começou a ter um desenvolvimento bastante grande com outros pesquisadores, como um pesquisador francês chamado Dufay, mas a base do entendimento da eletricidade começa com o trabalho do Stephen Gray, né, que ele faz um trabalho muito minucioso, muito elaborado, né, numa série de artigos, né, que a pessoa que tiver a oportunidade de acessar o livro e ver o livro, né, as traduções, né, ele vai ver que o trabalho dele é extremamente minucioso, né? É um exemplo do cuidado com o experimento, né? Mas ele tem, hoje em dia, ele não é muito discutido e trabalhado, porque o trabalho dele foi muito inicial em eletrostática, né? Mas é muito importante para o desenvolvimento posterior dessa área de eletricidade.
A escolha do Stephen Gray que se deu, assim, por que o Stephen Gray naquele momento vocês escolheram esse autor?
É porque nós estávamos começando o trabalho e a gente viu que, por exemplo, nos livros didáticos de ensino de física, por exemplo, nos livros didáticos de física, o assunto de eletrostática é muito mal discutido, né? Muito mal embasado, né? E o trabalho do Gray, mesmo sendo do século 18 nessa área de eletrostática, ele é muito bem elaborado, né? Permite discutir os conceitos e as dificuldades de realizar algum experimento com maior profundidade. Então, a ideia foi produzir um material, né, que subsidiasse uma discussão bem mais fundamentada, bem mais elaborada sobre eletrostática.
E tem a questão da tradução, né? Eu estava vendo o PDF, né, da publicação, essa tradução ser comentada. Esses comentários seguiram basicamente que critérios de organização, professor?
Olha, sobre a questão das traduções, né, por exemplo, um outro aspecto da obra é que os parâmetros curriculares nacionais, os mesmos os parâmetros do Estado de São Paulo, né, diz que o ensino de ciência tem que ter um embasamento histórico, que a ciência é construída ao longo do tempo. Mas, infelizmente, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma carência de produção de material histórico para ser utilizado em sala de aula, né? Então, a ideia do projeto foi também tinha por trás isso, né, de traduzir os textos originais, né, e só que os textos originais para o leitor moderno ele é um pouco complicado. Então a ideia foi, além de traduzir, comentar as dificuldades, as mudanças conceituais que foi sofrendo ao longo do tempo, né? E também propiciar o professor que vai utilizar esse material algumas experiências básicas que pode ser realizada com material de baixo custo, né?
Por exemplo, que tipo de experiência, professor?
Por exemplo, experiência de atrito, por exemplo, se eu atrito um vidro, a que distância essa eletricidade pode ser influenciada, que tipo de material eu posso transformar em material elétrico, né? Eu atritando, por exemplo, um bastão de vidro, será que esse bastão de vidro atua sobre a água, por exemplo, e como que eu consigo ou não consigo eletrizar o material? Basicamente é esse tipo de discussão.
Quer dizer, hoje o Stephen Gray, ele é um autor ainda lido nas faculdades, nos cursos.
Na verdade, infelizmente não, né? Mas esse trabalho também tem o papel de recuperar um pouco essa discussão, né? O Stephen Gray foi um cientista importante na época dele, né? Foi um dos primeiros a trabalhar com eletricidade, não só com eletricidade, né? Ele tem um trabalho também bastante importante em astronomia, e os artigos de astronomia, infelizmente, a gente não incluiu nesse trabalho, né? Que talvez fique para um próximo passo, traduzir a obra dele de sobre astronomia e sobre microscópio, né? Mas infelizmente ele não quer dizer, os conceitos dele são falados nos livros, mas não são referenciados a eles, né? Meio que os conceitos ficam como se fosse já um conhecimento universal, que meio que sem origem, né? Enquanto na verdade esses conceitos têm origem no trabalho do Stephen Gray.
Agora, o senhor mencionou inicialmente essa questão do aluno ter começado todo esse processo na própria iniciação científica. Queria te pedir para refletir um pouco sobre isso, que de fato é muito importante, né, um trabalho de iniciação científica ter crescido até chegar, inclusive, nessa publicação.
Na verdade, eu tenho só elogios pro Sérgio Boss, né? Porque ele foi um aluno e é um profissional excepcional, né? E é a importância realmente da iniciação científica, né? Porque muitas vezes o aluno deixa para começar esse trabalho de pesquisa no mestrado, né? Mas mu muitas coisas podem ser trabalhadas na iniciação científica. A hora que ele chega para fazer um mestrado, para um doutorado, né? Uma série de técnicas que ele tinha que dominar, né? Ele pode aprender isso na iniciação científica, e isso faz com que ele tenha, digamos assim, uma vida muito mais tranquila dentro do mestrado e do doutorado, né? Porque ele já chega para essa nova etapa da vida dele acadêmica com fundamentos bastante sólidos do que é pesquisa, de como submeter para uma agência de pesquisa financiamento, né? Escrever um artigo, porque como fruto desse trabalho de iniciação científica, a gente produziu um artigo, né, que foi publicado numa revista de ensino, na Revista Brasileira de Ensino de Ciências. E é interessante que esse primeiro artigo, né, serviu como um capítulo introdutório para a tese de doutorado dele, né, contextualizou muito bem o trabalho que veio posteriormente. Então, acho que a iniciação científica é um passo fundamental, né, pro aluno que entra e quer se seguir na carreira acadêmica. É mesmo para quem vai para o mercado de trabalho, né, é sempre muito bom ter esse contato mais direto com a pesquisa.
Pensando especificamente na questão da tradução de textos, existem outros autores, como cientistas, como Stephen Gray, que mereceriam uma tradução comentada, que no Brasil acabam ficando um pouquinho esquecidos?
Olha, eu acho, por exemplo, um trabalho que deveria ser traduzido e comentado, né? Na verdade, tem um monte de trabalho, né? Por exemplo, o Ian Gilbert, né, que tem um trabalho fundamental sobre magnetismo, né, o The Magnet, infelizmente ainda não foi traduzido para o português, né? A gente tem acesso à origem, o livro foi escrito originalmente em latim, tem tradução em inglês, mas efetivamente, para o português, para as pessoas terem acesso a essa obra, não. Um outro, por exemplo, pesquisador fundamental no desenvolvimento da ciência é o Maxwell, né? O Maxwell, ele tem uma obra sobre eletricidade e magnetismo, né? Fundamental e não foi traduzida, né? O Brasil, eu acho que nesse aspecto, ele é muito pobre na tradução de grandes clássicos da ciência para a língua portuguesa, né? Ah, mas quem que vai ler isso? Não, mas eu acho que esse tipo de material vai criando um fundo de cultura, né? Que um professor do ensino médio pode ler, um aluno pode estar interessado em história e ler, né? E que muitas vezes ele não tem acesso por não ter conhecimento da língua portuguesa, da língua inglesa ou de outra língua, né? Deu para pensar, bah, mas a língua inglesa é a língua da ciência. Tudo bem, é a língua da ciência, mas eu acho que você tem que. Minha pátria é a minha língua, né? Eu tenho que. Todos esses clássicos, eu acho que tem que ser traduzido para o português, né? Você vai na França, os grandes clássicos gregos e outros estão em língua francesa, né? Isso daí as pessoas têm acesso. Aqui no Brasil, a gente não tem acesso. Por exemplo, um pesquisador fundamental como Aristóteles não tem a obra completa dele traduzida para o português. Já tem para o alemão, já tem para o francês, já tem para o inglês. E para o português não tem, né? Tem um projeto português que está caminhando lentamente. Então, repara que eu acho que é fundamental a tradução dessas obras basilares da cultura científica e mesmo filosófica, as pessoas terem acesso à língua em língua pátria, na língua portuguesa.
Pensando especificamente até no jovem que está nos ouvindo, que está pensando em fazer iniciação científica, ou mestrados, doutorados posteriormente, esse é um campo que ainda tem muita coisa, então, para estudar, para fazer projeto nessa área?
Ah, eu acho que sim. Esse é um campo praticamente virgem, né? Porque não é a tradução pela tradução, né? A grande questão é a tradução e a contextualização desse trabalho. Eu acho que isso que enriquece, né? Por exemplo, no caso do trabalho do Stephen Gray feito pelo Sérgio e pelo André e por mim, né? Não é só a tradução, mas a contextualização do trabalho do Gray, né? Então, eu acho que isso daí é um trabalho assim virgem, né? Para quem gosta de ciência e para quem gosta de idiomas, né? Eu acho que é um caminho, uma avenida extremamente larga e bastante boa de ser trafegada.
Essa área de tradução comentada, por exemplo, é uma área que no Brasil tem uma tradição na área de ciência? Me parece que não.
Não, não tem. Na verdade, se você pega algumas heróis isolados, né? Por exemplo, o próprio professor André Assis, né? Ele traduziu, por exemplo, o Principia de Newton, né? Acho que o volume 2 e o volume 3. Recentemente também publicou uma obra com tradução comentada ele e um outro autor, Paulo, acho que é o Paulo, não me lembro direito o nome dele, mas uma tradução sobre a eletrodinâmica de Ampère, né? Também traduziu para o português e comentou uns trabalhos importantes do Arquimedes. E, na verdade, essa área vive muito mais da vontade e entusiasmo de professores isolados do que um incentivo para que isso ocorra, né?
Especificamente no caso do Stephen Gray, por exemplo, em termos de língua, quer dizer, ele é um autor difícil da tradução especificamente?
É porque você pega, por exemplo, o inglês do século XVIII, de 1700 e pouco, é um inglês diferente do inglês moderno, né? Fora que a tipografia utilizada é uma tipografia diferente, né? Muitas vezes você tem problema também de pontuação, né? A pontuação da língua inglesa mudou desse período para agora. Algumas palavras que tinham significado no período, hoje tem outro significado, né? Muitas vezes ele descreve alguns materiais que era corriqueiro naquela época e hoje você não encontra mais, né? Então, esse trabalho de contextualização e mesmo do entendimento do vocabulário, do que ele está querendo tentar traduzir isso para o português sem desvirtuar e achar a tradução correta, é um exercício bastante difícil, não é um exercício fácil, não.
E os originais, no caso do Grey, eles são facilmente encontráveis ou isso também foi uma dificuldade para vocês?
Olha, na verdade, os originais dele não foi difícil ser encontrado, não, né? Porque tem algumas bases de dados. Por exemplo, acho que temos uma base de dados chamada JSTOR, né? Inclusive que a Unesp assina, que a CAPES tem acesso também, né? Você tem ela digitalizado na internet, né? Na JSTOR, por exemplo, você pode acessar dentro da universidade, né? Mas se você entrar na Gallica, por exemplo, que é um site mantido pela Biblioteca Nacional de França, você tem uma quantidade bastante grande de revista, inclusive a Philosophical Transactions, né, que onde o Gray publicou todos os trabalhos dele. Então, se você procurar na internet, você acha, né, sem problemas. Você não vai achar os manuscritos, né, mas os manuscritos que estão dentro da Royal Society, você não tem acesso. Mas como a gente trabalhou a obra publicada dele, né? Então a gente teve com uma certa facilidade para encontrar, assim, a maior dificuldade, na verdade, é o idioma, né? Que a gente achou que para as pessoas, de uma maneira geral, seria um obstáculo.
É a tradução em si mesmo, né? O processo de
Isso,
tradução.
é.
Para terminar, professor, eu queria te pedir um pouquinho uma reflexão sobre o projeto Prova Digital que eu comentei no começo. O senhor interpreta como uma forma da Unesp, da universidade pública, devolver para a sociedade o investimento que recebe, no momento que esses livros ficam para download gratuitamente pela internet?
Ah, eu acho que é fundamental essa. Eu acho que essa proposta da Unesp de produzir livros digitais para que as pessoas possam fazer o download gratuito é fundamental, né? Afinal de contas, quem paga o nosso salário, né? E nosso salário, falo meu, seu, de quem está produzindo conhecimento aqui, é o povo, né? Então, eu acho que ele tem que ter acesso a toda a produção que a gente faz de uma maneira gratuita, né? Nesse aspecto de produção de livros, de produção de artigos, né? Então, eu acho que essa iniciativa é fundamental. Eu acho que as outras universidades deveriam, na verdade, continuar, né? E a gente também, eu acho que nesse momento uma coisa importante a gente lembrar para o público, né, é a iniciativa do Saello Livros, né, que parece que a coleção da própria EG de livros digitais, acho que inclusive está incluído no Saello Livros, né, que é também uma iniciativa que só mostra o sucesso da coleção da própria EG, né? Porque acho que o Saello Livro veio depois que a própria EG lançou esse programa.
É que é um programa que acaba sendo inovador, inclusive pelo volume, né, de publicações que ele atingiu já.
Eu acho que, por exemplo, o ano passado, eu acho que eu estava na reunião de lançamento dos livros, né? E a nossa, na época, a nossa reitora, a Mariusa, hoje vice-reitora, né, recente tinham lançado o livro, já tinha uma quantidade de downloads razoável dos livros que tinham sido online, né? Ou seja, isso só corrobora o sucesso da iniciativa, né? Eu acho que a Unesp é meio chato falar, porque a gente está parabenizando a gente mesmo, né? Porque a gente é a Unesp, né? A Unesp está de parabéns pelo lançamento dessa coleção de livros digitais.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o professor João José Caluzzi sobre o livro Stephen Gray e a Descoberta dos Condutores Isolantes, tradução comentada de seus artigos sobre eletricidade e reprodução de seus principais experimentos. E como nós comentamos agora, esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade dentro da coleção da própria EG Digital. Professor, muito obrigado pela conversa, parabéns por esse livro ter sido escolhido e até um próximo encontro.
Tá ok, muito obrigado e é um prazer.
Tchau.
Tchau, tchau.